Vamos então para a informação com o Vítor Molinas, para já ficamos a conhecer os destaques. Boa noite, Vítor.
Olá, boa noite. Responsáveis do Centro Hospitalar do Médio Tejo e da Associação de Centros de Saúde Médio Tejo preparam medidas para fazer face ao aumento dos casos de gripe. Polícia de Segurança Pública reforça patrulhamento e o policiamento durante o Natal e a passagem de ano. Pai Natal vai receber cartas, ou já recebeu cartas, de crianças na loja do CTT de Tomar. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas.
A convidada desta semana é Anca Martins, gerente da Adega Casal Martins, de Tomar.
O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu gradualmente muito nublado a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e de trovoadas, ainda queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra, Tomar e Évora, 15 para Leiria e Lisboa e 16 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa noite. Com o acentuar das condições climatéricas mais adversas, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem vindo a colocar em prática um conjunto de medidas de âmbito de intervenção do plano de contingência para fazer face ao pico de gripe que os serviços de saúde da região prevêem venha a aumentar nas próximas 8 semanas, levando, espera-se, um trabalho acrescido nas urgências hospitalares. Disto mesmo deram conta os responsáveis do Centro Hospitalar do Médio Tejo e da Associação de Centros de Saúde do Médio Tejo, o ASSES. A diretora executiva daquela associação, Sofia Triaga, abordou o facto de, nesta fase, se registarem já perto de 30 mil vacinas ministradas, num trabalho que decorre desde outubro.
Os cuidados de saúde primários estão disponíveis para estar em permanente articulação nesta época da gripe com o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Existe um estreito relacionamento entre ambas as instituições que tem permitido gerir já o ano passado e agora este ano estas situações de uma forma mais eficaz. Relativamente aos cuidados de saúde primários, eu gostaria de referir, portanto, que o nosso trabalho já se iniciou em outubro, no dia 1 de outubro, com uma ampla campanha da vacinação contra a gripe. Nós temos neste momento 28.300 vacinas administradas, continuamos a fazer campanha. Gostaríamos de alertar para alguns aspectos também clínicos que o doutor José Martins vai fazer o favor de alertar relativamente à vacinação. O nosso agrupamento tem uma excelente taxa de vacinação, mantém-se muito próxima da do ano anterior e vamos continuar a investir, porque achamos que é importante e fundamental partir para umas boas taxas de vacinação. Relativamente aos cuidados de saúde primários, gostaria também de vos comunicar que desde o dia 5 de dezembro todas as unidades têm indicações para, em função do aumento da procura, converterem a consulta programada em consulta aguda. Portanto, todos os nossos médicos já têm normalmente no horário consulta aberta para doença aguda, mas desde o dia 5 de dezembro têm indicações expressas para fazer conversão de consulta programada em consulta aberta de doença aguda.
Cristina Gonçalves, a diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, informou também que, face à chegada do vírus da gripe, se tem vindo a ativar um conjunto de iniciativas no âmbito então deste plano de contingência, nomeadamente a disponibilização de mais camas para o internamento.
Temos vindo a ativar o plano de contingência gradualmente e de acordo com essa mesma procura. Nesse contexto, já fizemos um reforço das equipas de urgência, não só da urgência médica ou cirúrgica, mas também do serviço de urgência básica, onde as equipas estão reforçadas. Temos vindo a abrir camas de internamento, nomeadamente medicina interna. Neste momento, hoje, são abertas as últimas 6 de 30 camas, portanto, já abrimos 24 e hoje são abertas mais 6 camas. O que, se tivermos em atenção o número de camas que tínhamos o ano passado e com a abertura de uma enfermaria nova, ao todo temos mais 52 camas de medicina interna com o que tínhamos em igual data do ano passado. Também estamos agora, tivemos hoje a falar sobre esse assunto, vamos disponibilizar, e não temos ainda condições de o fazer de imediato, mas será provavelmente durante todo o mês de janeiro. Vamos disponibilizar às pessoas que ocorrem ao ACES a possibilidade de fazerem exames de urgência. Ou seja, a pessoa pode dirigir-se, em caso de doença aguda, como disse a doutora Sofia, há essa consulta aberta no ACES, irá ao ACES, e se o médico que o vê considerar que há necessidade de fazer um determinado número de análises de urgência, o doente poderá vir ao hospital, fazê-las e voltar ao ACES, que o resultado será disponibilizado no tempo máximo de 2 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública vai reforçar o patrulhamento e o policiamento junto de grandes superfícies, zonas de elevada concentração de pessoas e nas zonas de maior incidência de acidentes, no sentido de prevenir e fiscalizar comportamentos ilícitos ou de risco para a segurança da população durante o Natal e a passagem de ano. A Operação Polícia Sempre Presente, Festas Seguras 2016, vai decorrer entre as 8 horas da quinta-feira, dia 15 de dezembro, e às 24 horas do dia 2 de janeiro de 2017, em toda a área de responsabilidade da PSP. A Polícia de Segurança Pública vai assim apostar no aumento da visibilidade policial e do patrulhamento nas zonas e espaços de maior circulação de pessoas, bens e viaturas, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade e de sinistralidade rodoviária. Neste período estará ativo também o programa de vigilância a residências. Para usufruir do mesmo, os interessados devem fazer o pedido presencial numa esquadra da PSP para que, no período de ausência, os agentes policiais se desloquem com frequência às residências para verificar se estas estão ou não seguras e, simultaneamente, prevenir a ocorrência de furtos ou outros ilícitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares do destacamento de Tomar da GNR detiveram hoje, na localidade de Caxarias, Orém, um homem de 22 anos, suspeito do tráfico de produtos estupefacientes. O suspeito foi abordado no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, tendo sido descoberto na sua posse 112 doses de estupefaciente, uma balança de precisão e também um moedor. O detido foi constituído arguído, sujeito a termo de identidade e residência e depois libertado. Também os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes detiveram ontem, no concelho de Mação, um homem com 55 anos, também por suspeita do tráfico de estupefacientes. A ação foi efetuada no decorrer de um patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito, tendo sido detectadas 52 doses de haxixe. O suspeito foi detido e sujeito a termo de identidade e residência. Ainda no âmbito da atividade da GNR, militares do posto territorial de Alpiarça fiscalizaram no dia de ontem diversos estabelecimentos de restauração e bebidas naquela localidade e realizaram ainda fiscalização de trânsito. Da ação aos estabelecimentos resultou a detenção, ou melhor, a detecção de 5 infrações, 2 por falta de comprovativo da mera comunicação prévia, 1 por falta de fixação de dístico de proibição de fumo, 1 ainda por falta de tabela de preços e 1 também por falta de informação de restrição à admissão de animais. Face ao procedimento, os autos foram encaminhados para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Pai Natal esteve esta manhã na loja do CTT de Tomar, na Avenida Marquês de Tomar, para ajudar as crianças a escreverem cartas. A iniciativa decorreu em simultâneo nos 18 distritos do país e em Tomar acontece pelo segundo ano com a participação dos infantários e escolas até ao quarto ano de escolaridade. A Hertz marcou presença na iniciativa e, na altura, ouviu Alexandre Antunes, responsável pela loja do CTT Tomar, falou desta realização.
O que está a acontecer hoje a nível nacional é os Correios abriram as portas ao Pai Natal. Há 18 lojas que recebem hoje a visita do Pai Natal direcionado para as crianças das escolas, neste caso do Conselho, que quiseram aderir à ideia. Estamos felizes em Tomar porque é o segundo ano consecutivo que temos o Pai Natal e acho que é uma iniciativa muito engraçada, muito gira para as crianças, de realçar que há crianças que pela primeira vez estão a escrever uma carta. E isso é o mais importante para os Correios também, é desenvolver o gosto pela escrita, pelas cartas, e estamos em crer que é um dia marcante para as crianças, e é o mais importante. Também temos a loja cheia, ainda bem, de pessoas a enviar os presentes de Natal. Esta é uma altura muito propícia ainda para as cartas e para os envios, porque os Correios, as pessoas confiam nos Correios e nós temos todo o gosto em cumprir com aquilo que nos entregam para entregar e fazer chegar ao destino. Muita gente ainda a enviar e a confiar nos Correios para fazer os seus envios porque é o garante que chegam, que as cartas chegam. Os cartéis são, nesta altura, um pequeno Pai Natal a chegar a casa de muitos portugueses e espalhados por todo o mundo, sem dúvida. E os Correios têm muito orgulho em responder a todas as cartas que são dirigidas ao Pai Natal. Todas estas crianças vão receber uma prenda do Pai Natal e é um trabalho que os CTT se orgulham de fazer e temos muita gente a trabalhar para que todas as crianças recebam a resposta do Pai Natal.
Para algumas das crianças que hoje participaram nesta iniciativa, foi uma primeira vez de escreverem uma carta e foram muitos os pedidos feitos ao Pai Natal. É o caso do Francisco.
Sou um MP4 para o Pai Natal não ter tanto peso às costas.
Foi um pedido que tu fizeste ao Pai Natal, foi? Só esse ou há outras coisas que tu gostarias de receber do Pai Natal?
Só esta.
Muito bem. E tu, como é que te chamas?
Lucas.
O que é que tu pediste ao Pai Natal na tua carta?
Uma moto e uma casa da Heidi.
Uma moto e uma?
Casa da Heidi.
Uma casa da Heidi. Gostavas de ter muitos presentes no sapatinho do Pai Natal? Chegam esses?
Sim.
Esses chegam?
Sim.
E o Pai Natal deu uma resposta, tu gostaste ou não?
Sim.
Não sabes ainda, não é? Vais saber no dia de Natal, não é? Muito bem. Tu, como é que te chamas?
Guilherme.
E tu, o que é que pediste ao Pai Natal este ano?
Já não me lembro.
Diz tanta coisa que já não te lembras, não é? Mas há assim alguma coisa em especial que tu gostaste de ter?
Sim, o jogo dos zambãos. O jogo tem umas linhas e tem o tempo sem eu tocar nas linhas para eu passar e já não lembro a outra.
Quem sabe o Pai Natal poderá ou não satisfazer estes desejos. Pai Natal que falou também à reportagem da Hertz para referir a satisfação como o momento decorreu.
Está a correr muito bem, as crianças estão contentes de ver o Pai Natal. Esperam um ano inteiro por isto. O Pai Natal vem da Lapónia. Cansado, chega aqui, elas estão à nossa espera e pronto, e nós estamos contentes, estamos todos contentes e passa-se aqui um bocadinho do espírito do Natal.
Muito bem, e em termos daquilo que as crianças pedem hoje, ao longo dos anos as coisas vão mudando, não vão mudando, mas o que é que mais foi pedido aqui nesta manhã, digamos assim, o que é mais comum?
Hoje em dia é o normal, é as coisas que estão na moda, um bocadinho, os brinquedos da moda, no fundo é isso, mas não houve assim nenhum pedido em particular.
A tarefa era ensinar as crianças a escrever e a formular pedidos, neste caso ao Pai Natal. Como é que foi isso?
Portanto, as crianças hoje de manhã entregaram uma carta que nós depois colocámos ali no nosso marco do correio e pronto, e depois vamos responder a todas as crianças.
Uma tarefa árdua, responder a tantas crianças, não é?
Temos uma equipa que nos ajuda nisto, mas não deixamos nenhuma criança ficar sem resposta e até recebe uma surpresa depois no final.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha do Barreto Azul, projeto que a Associação Salvador está a dinamizar a nível nacional, chegou também a Tomar. A iniciativa envolve no Conselho várias entidades, desde logo o Intermarché Tomar, o Hotel dos Templários e ainda o Agrupamento de Escolas Templários, numa parceria que vai beneficiar o CIR com um valor monetário por cada barreto vendido. Os mesmos estão à venda, entretanto, no CIR, na loja de corredora, nas escolas do agrupamento e ainda, sexta e sábado, no Intermarché. A ERTE esteve na apresentação da iniciativa, que decorreu no Hotel Templários. Ouviu na altura o professor Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, entidade parceira nesta campanha. Carlos Ribeiro falou dos objetivos da escola, que se inserem também nesta iniciativa.
O agrupamento de escolas templários, aliás, como todas as escolas devem ser, deve serem escolas abertas à comunidade. E, neste caso, nós temos dois grandes objetivos. Por um lado, é apoiar uma instituição como é o CIR, e nesse sentido nós colaboramos na venda de barretos dentro das nossas escolas. Por outro lado, também pretendemos, com o envolvimento dos nossos alunos, sensibilizá-los para os aspectos de solidariedade que estão inerentes a esta iniciativa.
Este tipo de iniciativas, também esta participação do agrupamento de escolas com instituições como o CIR, ajuda desde tenra idade a promover uma maior cidadania e a não haver a discriminação de pessoas com deficiência.
Exatamente. O lema do agrupamento é Edificamos pelo Conhecimento e Cidadania. E para além de toda a componente de aquisição de conhecimentos por parte dos nossos alunos, também é importante que eles adquiram valores e daí que esta iniciativa está de encontro ao lema do agrupamento.
Qual é que é o apelo que se pudesse deixar a todos os tomarenses para ajudar nesta iniciativa?
O meu apelo é que todos os tomarenses que queiram adquirissem um barrete azul, porque estão a contribuir para uma instituição que tem dado muito à região, nomeadamente no apoio a pessoas com alguma deficiência.
Fernanda Marçal, a Presidente da Direção do CIR, falou também à reportagem da ERTE da iniciativa, que parte então da Associação Salvador, e em relação à qual o CIR recebe uma parte do resultado da venda dos barretes.
Foi uma iniciativa proposta pela Associação Salvador, que este ano alargou esta campanha, digamos assim, às instituições com crianças portadoras de deficiência, que é o nosso caso, e portanto o objetivo é, mais uma vez, a angariação de fundos, porque por cada barreto vendido nós vamos angariar para o CIR 75 cêntimos.
Os fundos continuam a ser um problema, uma dificuldade, um entrave ao vosso dia-a-dia?
Sim. Nomeadamente quando, e acontece com muita frequência, eles chegam tarde e a más horas. Esse é o grande problema.
Iniciativas como esta do Hotel dos Templários, que adquiriu 300 barretes para os seus funcionários, são iniciativas que deveriam não ser únicas, deveria haver mais associações, não só de Tomar, mas também de todo o distrito, digamos assim, a ajudar, porque é nesta época, sobretudo nesta época de Natal, cada vez mais é preciso esta solidariedade.
Sim, sem dúvida nenhuma, e de facto temos um grande agradecimento a deixar ao Hotel dos Templários e não só, ao Agrupamento Templários também, à pessoa do seu diretor, professor Carlos Ribeiro, que também nos acompanhou na iniciativa e portanto aqui está a revelação de mais uma situação de solidariedade. Além disso, também o Intermarché fez a aquisição de alguns barretes, portanto são empresas que, digamos assim, a serem imitadas, entre aspas, por outras congêneres que o poderiam também fazer, se calhar. Talvez que não se tenham debruçado sobre o assunto, quem sabe no futuro não virão a aderir também.
Rádio Web, a primeira a informar.
depois da realização de obras de remodelação que decorreram até novembro e da reabertura há apenas alguns dias, o Parque Infantil da Zona Desportiva, junto ao Estádio Municipal de Tomar, poderá vir a degradar-se mais depressa do que o previsto com o normal uso por parte das crianças. Tem chegado à ERTS várias queixas que os novos divertimentos que ali foram instalados, a par da intervenção levada a cabo em todo o espaço e que custou ao município 70 mil euros, estão a ser indevidamente utilizados frequentemente por jovens já com alguma idade. A par desta situação, acresce ainda que, por vezes, as crianças, que deveriam ser os únicos utilizadores dos mesmos, ficam assim impedidos de o fazer, uma vez que estes se encontram ocupados. Nesta chamada de atenção por parte de alguns dos ouvintes da ERTS é também referida a necessidade do município colocar alguém que tome conta do espaço e evite, assim, este tipo de abuso. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Apesar de todos os problemas, nesta época do ano, até as pessoas mais indiferentes à fé se deixam contagiar pela mensagem de amor e otimismo que Deus nos deixou no Natal. Neste tempo tão especial, todas as palavras que possa dizer sobram. Por isso, prefiro convidar-vos a rezar comigo. Senhor e menino, o teu nascimento foi a aurora de um novo dia. O teu nascimento trouxe uma luz que venceu toda a escuridão que havia dentro de nós. Para que neste Natal possamos cantar com os anjos a tua glória, permite que as nossas mãos se encontrem em gestos de paz. Que os nossos corações ardam no teu amor e no amor dos outros. Que os nossos pés sigam sempre pela estrada da paz. Amém. Boas festas, em nome também dos padres da Vigraria de Tomar, para todos os ouvintes da Rádio Hertz.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.